show está no ar.
Todos nós temos 1 milhão de sonhos, 1 milhão de projetos que raramente colocamos em prática ou perseguimos até o final. É bem mais comum a euforia nos dominar no começo para daí em frente, gradativamente, irmos nos desinteressando de nossa ideia à medida que as dificuldades aparecem. A verdade é que qualquer um de nós é capaz de um esforço momentâneo, um sacrifíciozinho circunstancial. O que, no entanto, determina o destino de uma pessoa é a continuidade dos esforços e não eventuais e solitárias iniciativas que só duram até aparecer o primeiro embaraço. Bertolt Brecht disse um dia: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são muito bons. Há os que lutam muitos anos e são melhores ainda. Mas há os que lutam uma vida inteira. E estes são os imprescindíveis. Precisamos entender que toda realização grande e positiva tem um preço a ser pago. Não devemos esperar que apenas o entusiasmo inicial seja suficiente para materializar nossos projetos de vida. É claro que o entusiasmo é indispensável para a execução de qualquer grande obra, qualquer grande ideia que tenhamos em mente. Sem ele, aliás, torna-se praticamente impossível realizarmos um sonho. Só que esse entusiasmo não pode ser passageiro. Não pode durar apenas enquanto tudo é festa, tudo é novidade. Esse entusiasmo precisa renascer todos os dias e precisa permanecer inabalável quando aparecem os obstáculos, quando nem tudo se mostra tão fácil quanto parecia lá no começo. A dedicação é, com absoluta certeza, tão ou mais importante do que a inteligência e o talento. Nenhum grande prédio desse mundo já nasceu com 20 andares. Todos exigiram tempo e persistência para que seus bilhões de tijolos pudessem ser empilhados e o sonho se tornasse uma realidade. A verdade é que grandes façanhas se realizam com determinação, esforço continuado, e não por obra do acaso, como às vezes parecemos acreditar. Por isso, sempre antes de invejarmos quem triunfa e atribuirmos o sucesso dos outros ao destino ou à sorte, devemos lembrar aquela velha frase: os vencedores são justamente aqueles que fazem o que os perdedores têm preguiça de fazer. Rapaz, hoje é dia 25 de fevereiro,
já? Já está acabando o mês de novo.
Já se foi o segundo mês do ano, meu irmão.
É, olha.
E começou ontem.
É.
Dia da criação do Ministério das Comunicações. Aliás, a pessoa que nasce no dia 25 de fevereiro.
Sim.
É extremamente afetuosa e ligada às pessoas queridas. Deve estar sempre prevenida contra os bajuladores e pessoas de má índole, pois em função de sua boa fé, está sujeita a se deixar iludir por promessas. É normalmente tímida, um tanto introvertida, embora possa transformar-se por completo e até parecer desinibida quando entre pessoas de sua confiança. Bastante imaginativa, não é raro construir um mundo só seu, onde se refugia dos momentos de dificuldade e sofrimento. Embora seja, em geral, espiritualizada, pode tornar-se descrente em alguns momentos da vida. Aliás, o pessimismo e a acomodação, os complexos de inferioridade, são características que a perseguem e podem manifestar-se durante alguns períodos de sua existência. No romance, apaixona-se com muita facilidade e, quando não domina o coração, pode ter algumas desilusões. Também nasceram no dia 25 de fevereiro.
Quem que é?
O já falecido cantor George Harrison. Um dos quatro Beatles, né?
Sim.
E também a atriz Regina Casé. Antecipei há pouquinho que tinha uma atriz personagem dessa novela Mão de Mãe. A Regina Casé hoje completa mais um ano de vida.
66 ao todo.
66 anos.
A nossa querida Lourdes de amor de mãe.
Isso aí. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98 FM. Eu vou dizer uma frase de Maomé. Eu sei que você é um homem muito sensível.
Sim.
Sabe o que que Maomé disse sobre a mulher?
O que que ele falou?
Aliás, ele falou para o homem, né?
Cuida-te
quando fizeres uma mulher chorar, pois Deus conta suas lágrimas.
Meu
Deus. A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés para ser pisada, nem da cabeça para ser superior, mas sim do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida e ao lado do coração para ser amada.
Rapaz, que coisa linda, Maomé. Rapaz, maravilhoso, Renato,
Em homenagem a vocês, mulheres, que são criaturas
lindas,
maravilhosas. E que compõem, acho que 80% da nossa audiência.
É bem provável que sim, um beijo para
todos. Os homens também estão de parabéns, porém para os homens não tenho frase.
Chute na canela, seu marco.
Cascudo e chute na canela.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Eu estava me divertindo com as minhas amigas naquele salão de festa, como sempre a gente fazia, enquanto você tentava se aproximar de todas as formas. Lembra, Luiz? Pois eu lembro como se fosse hoje. Eu fingia que não percebia, eu disfarçava, mas não adiantou, porque você foi chegando cada vez mais perto, cada vez mais insistente, mais determinado. Você passou a ser a minha sombra. E foram 2 anos assim. Nada menos do que 2 anos, o tempo que você passou tentando se aproximar. Chegamos a marcar 2 encontros, mas eu não compareci a nenhum deles. Eu te dei o bolo, como se fala. Mas você não cedeu por achado. Continuou insistindo, até que no 3º encontro, aí não teve jeito, né? Aí eu entreguei os pontos. Sabe, eu fico me perguntando às vezes, por que será que eu resisti tanto? Será que foi para fazer charminho? Será que foi para te judiar? Olha, sinceramente eu não sei. A única coisa que eu sei é que durante 2 anos você se tornou a minha sombra. Tentou fazer a minha cabeça de todas as formas até que marcamos o nosso 3º encontro. Eu achei até que você não iria. Sim, porque eu já tinha te feito de bobo 2 vezes. Eu já tinha te dado o bolo 2 vezes. De repente você talvez tivesse marcado aquele 3º encontro só para se vingar. Não, tô falando de coração. Isso passou pela minha cabeça. De repente, ele marcou comigo, mas como eu não apareci nas outras vezes, ele é bem capaz de me deixar esperando feito uma boba, só para se vingar. Só que isso não aconteceu. Eu até tive medo de que você me fizesse de boba naquela 3ª vez, só para se cobrar, mas não foi assim que aconteceu. Sabe, Luiz, Na verdade, eu falo que eu não sei por que foi que eu te dei aquele cansaço todo, mas no fundo, no fundo, eu sei muito bem. Eu tinha medo de gostar de você. Eu tinha medo de gostar de você. A verdade é essa. Eu tinha medo de sofrer. Parece até que eu estava prevendo que ia me apaixonar. Não tem aquela coisa de intuição feminina? As pessoas não falam. Pois comigo aconteceu exatamente assim. Eu tinha o pressentimento de que ia me apaixonar. E que você não ia ser para mim apenas um namoradinho, uma paquerinha, sem importância. Eu pressentia, Luiz, que você era o amor da minha vida. E quer saber? Eu não me enganei. Quando eu cheguei, quando eu finalmente cheguei, naquele que já era o nosso terceiro encontro marcado, você olhou para mim com ar de surpresa. Você quase não acreditou. Olha, eu não esqueço até hoje a cara que você fez. Você olhou para mim e falou: "Ah, não acredito. Você veio mesmo? Você tá aqui mesmo?" Ué, a gente não tinha combinado? Eu não falei que vinha? Sim, claro, mas é que nas outras duas vezes você... Ah, deixa pra lá. O importante é que você tá aqui. Você ficou até meio bobo. Lembro, Luiz. Eu acho que você não esperava. Sim, porque eu já tinha faltado duas vezes. Sim, porque eu já tinha falhado duas vezes, então você não levou muita fé. Pensou que eu fosse talvez te dar o bolo pela terceira vez, só que se enganou. Aquela tarde passeamos de mãos dadas, como se já fôssemos namorados, e até nos beijamos a uma certa altura. Aliás, não demorou muito para eu me sentir segura do teu lado, e foi então que o amor explodiu. Não tinha como conter aquele amor. Aquele amor era como um rio correndo em direção ao mar. Sabe, não tinha como evitar. Não tinha como impedir. Não tinha como conter aquela correnteza. Depois, as palavras. Palavras abençoadas. Palavras sentidas, inesquecíveis. Ô, minha princesa, me responde uma coisa, por que que você demorou tanto para me dar uma chance? Sabendo como eu sou louco por você, sabendo como eu sou apaixonado, maluco, doente de paixão por você. Foram 2 anos que a gente perdeu. 2 anos que a gente não se beijou, não se abraçou, não se amou. Ah, mas também, quer saber do que é mais? Tudo bem. O importante é que agora nós estamos juntos. E olha, eu te prometo, eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Eu vou te dar toda a felicidade que você merece. E assim era praticamente todo dia. Você nem acreditava que tinha conseguido me conquistar, depois de tanta espera. Mas é que você tinha. Porque se você era apaixonado por mim, e era, eu sentia, você era, mas eu era ainda mais louca de amor por você. Tanto que eu também me cobrava. Meu Deus do céu, ele tem razão. Por que que eu esperei tanto tempo para dar uma chance pra gente, se eu soubesse que seria tão bom, que eu seria tão feliz? Você se lembra, Luiz? Você me conquistava todos os dias e a cada dia mais. Por isso, eu não pensei duas vezes quando você me fez aquela proposta. Princesa, o que que você acha de você vir morar comigo? Eu quase tive um troço. Você nem tinha terminado a frase e eu já tinha aceitado. Meu Deus, só de pensar, morar com você, dormir todos os dias agarradinho em você, era bom demais para ser verdade. Era uma coisa boa demais. Era uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que eu de vez em quando até me beliscava. Por isso é que eu aceitei na mesma hora. para não dar chance para o azar. Porque se fosse um sonho, pelo menos eu ia aproveitar aquele sonho até o finzinho, sem desperdiçar um segundo sequer. Foi então que nos tornamos marido e mulher. Lembra da nossa situação, Luiz? Lá no comecinho? Você lembra da nossa pobreza? Olha, nem cama a gente tinha. Dormíamos no chão, abraçadinhos, um aquecendo o outro, um cuidando do outro, um protegendo o outro, um aquecendo o outro, como só mesmo duas pessoas que se amam conseguem fazer. Olha, eu sinto tanta vontade de chorar quando eu lembro dessas coisas. Sabe por quê, Luiz? Porque eu morro de saudade daquele tempo. Sabe o que é sentir saudade da pobreza? Pois eu sinto. Sabe o que é sentir saudade de dormir no chão duro? Pois eu sinto. Eu sinto porque, apesar do sacrifício, apesar das dificuldades, eu era feliz. Eu era feliz e você também era. Naquele tempo, eu não pedia mais nada para Deus. Nada. Eu não queria mais nada. Olha, se alguém me dissesse, vocês vão ficar dormindo no chão o resto da vida, eu achava uma maravilha. Só de ficar do teu lado, eu já me sentia feliz. Me sentir amada por você já era bom demais. Não tínhamos conforto, não tínhamos luxo, não tínhamos nada além do nosso amor, mas ter aquele amor que a gente tinha era praticamente o mesmo que ter tudo. Além disso, éramos tão jovens, tínhamos a vida toda pela frente. E conforme eu previa, a gente foi progredindo, a gente foi melhorando. Fomos trabalhando, comprando uma coisinha aqui, outra lá, até que conseguimos montar a nossa casa. Bem humildezinha, é verdade, mas era a nossa casa. Agora, até cama para dormir a gente tinha. O que para a gente, cá entre nós, era um verdadeiro luxo. Só que de repente, aquela que se dizia tão minha amiga, vendo o nosso amor prosperando, vendo como estávamos felizes, ela não se conformou. E foi assim que, de uma hora para outra, sem que eu me desse conta, ela passou de amiga a rival. De repente, tudo que ela fazia era com uma única intenção: roubar você de mim. O problema é que eu não via nada. Eu digo isso agora porque agora eu conheço a história toda. Só que naquele tempo eu era cega. Eu não via nada. Eu não via um palmo adiante do nariz, como se fala. Eu era bobinha de tudo. Eu não tinha maldade. Eu não via maldade em ninguém. Eu não desconfiava de ninguém, muito menos dela. Logo ela, minha amiga, a que se dizia tão minha amiga. Eu estranhei quando eu notei que ela tinha se afastado. Mas mesmo assim, eu não liguei uma coisa na outra. Eu não tinha maldade, eu não tinha malícia, eu não conseguia imaginar que logo ela pudesse estar querendo roubar de você. Eu não conseguia sequer imaginar que logo ela, que se dizia tão minha amiga, estava querendo te roubar de mim. Por isso eu estranhei quando ela se afastou. Mas estranhei mais ainda quando começaram a aparecer aqueles bilhetinhos na nossa porta. Eu fiquei tão assustada, mas tão assustada. Você vai perder o Luiz, era o que dizia o primeiro bilhete. O primeiro de muitos, aliás. Eu peguei aquele bilhete com as mãos tremendo e pensei, meu Deus, quem poderia estar colocando um bilhete desses aqui na nossa porta e com que intenção? Por que tanta maldade? Qual o propósito de uma coisa dessas? Por que alguém se daria o trabalho de ficar escrevendo bilhetinhos para me assustar, dizendo que eu vou perder o meu marido? A troco de quê, meu Deus? E pouco a pouco aqueles bilhetes foram ficando mais agressivos, mais assustadores. Tem uma mulher querendo roubar o teu marido. Você se cuide, porque o teu casamento está por um fio. O Luiz, ele já está com mais da metade do corpo fora da tua casa. O Luiz já está com mais da metade do corpo fora da tua casa. Você está perdendo o teu marido. Mas, meu Deus do céu, o que pode ser isso? Quem poderia ser tão malvado a ponto de ficar escrevendo esse tipo de coisa? Por que que alguém tentaria acabar com o meu casamento, destruir o meu casamento, tirar o meu marido de mim, se eu nunca fiz mal para ninguém? O nosso amor sempre foi tão bonito, mesmo quando a gente não tinha nada, mesmo quando a gente dormia no chão. Agora que estamos bem, agora que temos a nossa casa, até o nosso carro, que as coisas começaram a se encaminhar, apareceram esses bilhetes para me atormentar. Por quê, meu Deus, por quê? Quem será? Sabe, a cada dia que passava, o tormento se tornava maior. A cada dia que passava, aqueles bilhetes, eles se tornavam mais assustadores, mais agressivos. Eu já ia tremendo para a porta, porque eu já sabia o que me esperava. Um feitiço foi feito para tirar o Luiz de você. Você está perdendo o seu marido. Até que naquela segunda-feira, eu encontrei no bolso do seu paletó aquele bonequinho de pano embrulhado num pano preto com uma caveira desenhada. Quando lhe perguntei o que aquilo estava fazendo ali, você nem deu muita bola. Você fez que não viu. Você olhou assim, mas, sabe, com um desinteresse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Que é isso? Um boneco? Estava no meu bolso, é? Coisa estranha. Ah, deve ser brincadeira de alguém lá do serviço. Você nem ligou. Você não deu nem importância. Só que eu, que já estava acostumado com aqueles bilhetes horríveis, com aquelas ameaças, eu pressenti, Luiz, que o nosso casamento estava mesmo em perigo. Eu, que já tinha lido todos aqueles bilhetes, e um deles falava, inclusive, em feitiço, eu fiquei com o coração na mão. Porque naquela hora eu pressenti que o nosso casamento estava por um fio. Quando abri a porta e dei de cara com aquele despacho, aí mesmo é que eu me convenci de que havia gente querendo destruir a nossa vida. Aí eu não tive mais dúvida nenhuma. Alguém estava mesmo fazendo de tudo, Luiz, para me separar de você. Apavorada, completamente transtornada, acabei fazendo uma coisa que jamais imaginei que pudesse fazer. Procurei umas pessoas que lidam com esse tipo de coisa, para que, se alguma coisa tivesse mesmo sido feita, que essas pessoas desfizessem o serviço. Só que quem podia desfazer o serviço não conseguiu. Segundo essa pessoa, eu tinha procurado por ajuda tarde demais. Não dava mais tempo. Essa pessoa, inclusive, me falou: olha, minha filha, tudo de ruim que entrou na tua casa é forte demais. E você demorou demais para buscar ajuda. Agora vai ter de gastar muito dinheiro se quiser algum resultado. E olha, pela minha experiência, eu te digo, mesmo assim não é garantido não, viu? O trabalho foi muito bem feito. O trabalho foi muito forte. O trabalho foi muito bem amarrado. E você, minha filha, você demorou demais para buscar ajuda. Agora, só com muito dinheiro. E mesmo assim, eu não garanto nada. Mas, meu Deus, mas então, o que que eu faço? Eu nem tenho dinheiro para gastar nesse tipo de coisa. A gente é pobre, a gente tem uma vida até boa, mas dinheiro mesmo, a gente não tem. A verdade é que já se passaram 8 meses, se é que isso existe. E, sinceramente, eu acredito que existe, porque estou sentindo na pele. Já está dando resultado. Continuamos morando sob o mesmo teto, na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas daquilo que éramos. E digo isso me segurando para não chorar, Luiz. Daquilo que a gente era, não sobrou nada. Não há mais entre nós um gesto de carinho, uma palavra de amor. Entre nós dois não existe mais nada. Às vezes eu te pergunto, Luiz, você um dia me disse que com você eu seria a mulher mais feliz do mundo. Será que você esqueceu disso? Lembra que você dizia que eu era a tua princesa? Você nunca mais me chamou assim. Você não sorri mais para mim? Você não fala comigo? A gente já não faz amor? Por falar em fazer amor, às vezes você até tenta. Mas sabe o que é a pessoa falhar na hora H? Comigo já não tem nem mais sexo, porque chega na hora e você não consegue. Não existe comigo, porque com ela eu sei que tem. Mesmo você negando que tem um caso com essa mulher, mesmo você dizendo que não tem nada a ver, eu sei que tem, Luiz. Hoje eu já não sou mais aquela tapada lá do começo, aquela bobinha. Hoje eu entendo muita coisa que antes eu não entendia. Hoje eu sei por que ela se afastou de mim. No começo era aquele grude, sabe, aquela amizade, aquela coisa de estar sempre junto e conversando uma com a outra, e ela sempre dentro da minha casa. Eu não pressentia o perigo. Aí quando fui me dar conta, já era tarde. Estranhei quando ela começou a se afastar. Mas sabe, no comecinho eu não juntei uma coisa na outra. Ela começou a se afastar, mas assim, sem mais nem menos, sem nenhuma explicação, justamente quando começaram a aparecer aqueles bilhetes na porta da nossa casa. Tudo bem que eu não posso provar, mas hoje, hoje, Luiz, eu enxergo o que antes eu não enxergava. Meu grande erro foi ter sido boba do jeito que eu fui. Foi permitir que aquela intrusa frequentasse a nossa casa, se fingisse de minha amiga e tivesse a ousadia de te cobiçar bem diante dos meus olhos. Depois se afastou, sem mais nem menos. E então começaram a aparecer aqueles bilhetes na minha porta. Depois aquele boneco envolto naquele pano preto, com aquela caveira no bolso do teu paletó. Depois aquele despacho na entrada da nossa casa. Perdi minha felicidade, perdi meu casamento, perdi meu marido, perdi tudo. Aparentemente, aliás, só eu perdi. Só que o pior é que você também perdeu, Luiz. Perdeu, e talvez até mais do que eu. Continuamos vivendo sob o mesmo teto, dormindo na mesma cama. Mas eu não tenho mais o amigo que eu tinha. Eu não tenho mais o companheiro que eu tinha, nem o amante. Nem o amante eu tenho mais. Não tenho. Mas você também não tem nada. Só que você também não tem nada, Luiz. Eu sei que você se encontra com ela. Eu sei que você vai para a cama com ela. Mas amor, amor mesmo, do jeito que a gente fazia, eu tenho certeza de que com ela você não faz. Na verdade, você é mais um boneco. Igualzinho aquele boneco que eu encontrei no bolso do teu paletó. Um boneco que ela conseguiu dominar e manipular, através de feitiço, através de um trabalho, de um serviço, sei lá. Agora, feliz, feliz mesmo, eu tenho certeza de que você também não é. Quanto a ela, eu fico me perguntando que felicidade que pode ter uma pessoa tendo de apelar para esse tipo de coisa do diabo para ficar com a outra. E ainda sabendo que essa pessoa está ali não por vontade própria, mas por efeito de uma tramóia diabólica. Sabe, Luiz, eu muitas vezes já pensei em também apelar para o diabo. Que Deus me perdoe. Mas muitas e muitas vezes isso já passou pela minha cabeça. Sei lá, fazer uma coisa ainda mais pesada, mais terrível do que isso que essa desgraçada fez com nós dois. Mas, quer saber de uma coisa? Não vale a pena. Não vale a pena. Porque eu não quero você comigo por conta de um feitiço, tendo de vender a própria alma. Eu te queria do jeito que eu sempre te quis. Eu te queria por amor. O amor que você sempre sentiu por mim. Não quero me afundar mais nessa baixaria em que você se meteu. Sabe o que ela anda espalhando aí pela vizinhança? Será que você sabe? Claro que você sabe. Eu já te disse. E tenho certeza de que outras pessoas também te falaram. Ela fica se vangloriando de que na cama você só funciona com ela. Ela fica se gabando na vizinhança toda de que na cama você não funciona com nenhuma outra mulher, principalmente comigo. E eu não duvido, porque comigo, desde que começaram a aparecer aqueles malditos bilhetes, tudo desandou entre nós. Todas as vezes que a gente tentou fazer amor, foi um fracasso. Você não conseguiu. Mas olha, com toda a sinceridade, do fundo do meu coração, nem é de sexo que eu preciso. Nem é do sexo que eu sinto falta. Claro que era maravilhoso quando a gente fazia amor, mas o que a gente sentiu um pelo outro sempre foi mais do que um mero desejo. A gente se amava, Luiz. A gente se amava. Era amor de verdade. Não era brincadeirinha. Não era paixãozinha tua, não. Sabe, Luiz, esses dias me disseram que eu não posso fazer nada para reverter essa situação, mas que você pode. Por isso é que eu queria te fazer esse apelo através do rádio. Eu já te pedi algumas vezes, mas você não ligou. Você parece enfeitiçado, você parece dominado por essa infeliz. Então eu pensei, quem sabe se através do rádio esse homem não acorda? Quem sabe se ouvindo o meu apelo através do rádio, ele não sai desse transe e não volta a ser o homem que eu conheci e que eu tanto amei? Você tem contato com ela que eu sei, Luiz. Por mais que você negue, eu sei que você tem. Então acorde enquanto é tempo. Pegue alguma coisa dela, um objeto, uma peça de roupa, sei lá, qualquer coisa, para a gente levar em algum lugar, quem sabe numa igreja, e desfazer esse feitiço, essa coisa do diabo. Escrevo essa carta na esperança de que você acorde, Luiz. De que você acorde e perceba quem nesse mundo te ama, mas te ama de verdade. Você ficou 2 anos atrás de mim. Você se tornou a minha sombra. Você não desistiu enquanto não me conquistou. E tudo para quê? Para deixar essa maldita te amordaçar e te prender à custa de feitiço? Foi para isso, Luiz. Escreva essa carta, porque ainda tenho esperança de que o amor acabe vencendo nessa história. Escrevo essa carta porque sinto saudade do tempo em que a gente dormia no chão, agarradinho um no outro, tão pobrezinhos, tão miseráveis, e ao mesmo tempo tão ricos, tão afortunados, porque tínhamos um ao outro, e por isso a gente tinha tudo, mesmo sem ter nada. Escrevo essa carta porque te quero bem, porque não aguento ver você dominado, se destruindo, me destruindo, destruindo a nossa vida, o nosso casamento. Escrevo essa carta porque não consigo admitir que o mal acabe vencendo o bem. Escrevo essa carta, Luiz, porque te amo como mulher nenhuma nesse mundo vai te amar. Escrevo essa carta porque quero meu marido de volta, aqui, do meu lado, no lugar de onde ele nunca deveria ter saído.
I sit away, there's an angel, contemplate my fate. Do they know the places where we go when we gray? Salvation lets their wings unfold.
before. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel the love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
você do signo de Áries. Ariano, Ariana, ó, todas as iniciativas que tomar agora tenderão a dar bom resultado, desde que você saiba empreendar teu esforço de entusiasmo e dedicação. Isso é um ponto fundamental, viu, Ariano? No romance, escute, lembre-se de que há coisas que, se não acontecerem de maneira espontânea, melhor não insistir. Pense nisso. Corebege, número 16, horas 5 da tarde. Alô, Touro, bom dia. Taurino, Taurina, perceba que um dos segredos do sucesso e da felicidade de muita gente é de identificar o que está funcionando, né? E no nosso comportamento e na nossa vida, investir, né? Focar naquilo, né? Às vezes a gente gasta tanta energia e foca em aspectos que não estão dando resultado e não percebe que está perdendo tempo. No amor, imponha-se se necessário, mas saiba também esperar. Tem conquistas que exigem tempo e, sobretudo, paciência. Cor vermelha, número 38, hora 8 da noite. Alô, Gêmeos, bom dia. Geminiano, tudo agora na tua vida depende de definir um caminho e perseverar nesse caminho sem desviar a atenção do teu objetivo principal. Viu? Nas relações amorosas, de um modo geral, nessa fase, só arrisque aquilo que você tiver certeza de que não vai fazer falta. Arriscar naquilo que é essencial pode ser perigoso. Core Verde, número 17, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você de Câncer. Alô, Câncer, olha, tenha em mente que tudo que você quer da vida depende basicamente de uma ação eficiente. O resultado das nossas iniciativas é pura ciência, não é caso, como muitas vezes a gente está meio desanimado, pessimista, acredita, né? Ah, isso é acaso, isso é o destino. Ninguém colhe melancia plantando beterraba, Câncer. No romance, atenção, saiba planejar. Até no relacionamento amoroso, aliás, principalmente, uma boa estratégia inteligente é fundamental. Cor violeta, número 29, horas 6 da tarde. Alô, Leão, Leonino, Leonina, combate a instabilidade. Você anda permitindo uma intromissão perigosa das emoções nos assuntos práticos da vida. Isso compromete os resultados, né? No romance, não hesite, viu? Não vacile muito, se apontar, atire. Claro que para tomar uma decisão importante a gente tem que pensar, mas depois de pensar e chegar a alguma conclusão, não pode ficar encebando, né? A cor é prata, número 12, horas 7 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, não deixe de tomar uma iniciativa ou de enfrentar um desafio por se julgar sem condições. Tá certo que a gente deve se preparar para enfrentar situações. Mas por outro lado, Virgem, se você ficar esperando se sentir 100%, né, sem nenhuma dúvida, sabe quando que você vai tomar atitude? Nunca. Não tem como. No romance, arranje motivos para se valorizar, não para se diminuir. A Curecaque, número 69, hora 10:30 da manhã. Alô, você de Libra. Olha, Libra, procure movimentar a tua realidade, principalmente no aspecto profissional. Se as coisas estão meio paradas, se você anda desanimado, é hora de se encher de coragem e para ter ideias novas e colocá-las em prática, o que é mais importante, né? Aquela atitude conformista que às vezes a gente adota, não tira a gente do lugar, Libra. Viu? No romance, faça charme, se julgar conveniente, mas não abuse, que o feitiço pode acabar virando contra o feiticeiro. Cor é salmão, número 21, hora 2 da tarde. Alô, Escorpião. Escorpião, procure ocupar-se o mínimo possível do comportamento alheio, né? Canalizando a tua atenção e interesse nos teus assuntos. E exatamente assim, concentrando energia naquilo que te diz respeito, né? Naquilo que decide a tua vida, enfim, que você acaba conseguindo o que quer. No romance, facilite. Sem um bocadinho de tolerância, não há relacionamento que sobreviva. Corevinho, número 54, hora 9:30 da noite. Alô, alô, Sagitário, tua personalidade exuberante está, como sempre, atraindo o interesse e a admiração das pessoas, facilitando, em consequência, tua intenção em qualquer ambiente ou grupo social. Nas relações amorosas, de um modo geral, procure aproveitar a vida, Sagitário, mas meça as consequências de tudo que faz. Tem coisa que depois de feita não dá para voltar atrás, né? Cor azul, número 89, hora 11:30 da manhã. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, evite queixar-se da vida se porventura algum plano teu não está tendo o desenvolvimento esperado. Até porque, com a capacidade de insistência que o capricorniano tem, só não consegue o que não quer, né? Nas relações de amor, aprenda a abafar o teu lado melancólico, às vezes até mal-humorado, né? Afeto se atrai com alegria. E você, quando quer mostrar, botar o teu bom humor na passarela, você sabe que consegue isso melhor do que ninguém, né? A cor é dourada, número 26, hora 4 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, apesar de que tua ousadia é às vezes responsável por conquistas, procure, por outro lado, não arriscar à toa o que tem na mão. Viu? Isso vale tanto para bens materiais quanto para relacionamentos. No amor, inclusive, o teu lado teimoso, intransigente, pode prejudicar um relacionamento ou uma aproximação. Perceba isso para se dar bem, né? A cor é bordô, número 15, hora 8 da noite. Peixes, bom dia. Pisciana, aprenda a usar tua criatividade de uma forma prática, objetiva, né? De que adianta você ter uma inventividade fora do comum se não utiliza essa capacidade para te fazer avançar, crescer, né? Inclusive do ponto de vista material. No romance, atenção, olhe sempre para frente. Sabe por quê? Bom ou ruim, o passado tem sempre um grande defeito. Ele não volta. A cor é amarela, número 51, hora favorável, 11:30 da manhã.
Bom dia!
Bom dia!
Da manhã 98.
Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Nova Iguaçu! Alô, Curitiba!
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Era uma terça-feira chuvosa e eu estava impaciente dentro do carro, a caminho da faculdade. O trânsito estava um verdadeiro inferno. O trânsito estava péssimo. E para piorar, depois de umas engasgadas, o motor do meu carro simplesmente silenciou. Eu tentava dar partida e nada. Fui ficando nervosa. Fui ficando estressada. Naquele dia, justamente naquele dia, eu teria uma prova importante e não poderia faltar. Entrava e saía do carro, tentava outra vez e mais outra e nada de o carro pegar, nada de o motor funcionar. E pior, nada de alguém aparecer para me ajudar. Eu já estava ficando desesperada quando repentinamente uma moto parou um pouco à frente de onde eu estava e voltou um pedacinho na contramão, parando ao lado do meu carro. O farol daquela moto quase me cegou e eu imediatamente pensei: ai meu Deus do céu, eu vou ser assaltada, só me faltava essa. Meu coração só faltava saltar pela boca. Foi quando o rapaz saltou da moto e veio na minha direção, ainda com o capacete, e perguntou: que houve, moço? Algum problema? Tremendo de medo, ainda com aquela sensação de que estava prestes a ser assaltada, eu tropecei nas palavras, não falei coisa com coisa, mas o rapaz logo percebeu que o carro estava com defeito. Ele então pediu que eu abrisse o capô, mexeu numa coisa, mexeu noutra, sempre com aquele capacete na cabeça, pois continuava chovendo. Uma chuva assim fraquinha, mas chovia. E depois de analisar a situação, deu o diagnóstico. Olha, o problema é meio sério, viu? É só mesmo levando para oficina. Oficina? Mas que oficina, moço? Eu não conheço nenhuma aqui perto. Pois olha, você tá com sorte. Eu sou mecânico. E a oficina onde eu trabalho não fica muito longe daqui, não. Só que a gente vai ter de chamar um guincho, né? Para levar o carro até lá. Mas é que eu não posso. Eu tô indo para a faculdade, justamente hoje eu tenho uma prova importante que eu não posso perder. Bom, então se você quiser, eu te levo até a faculdade e cuido do carro para você. Deus do céu, aquilo era tudo que eu queria ouvir naquela hora. Só que, raciocinando um pouquinho melhor, eu me dei conta de que estava prestes a fazer a coisa mais insensata que uma pessoa poderia fazer nos dias de hoje. Pensei comigo: meu Deus do céu, será que eu tô ficando louca? Montar numa moto com um desconhecido e dar as chaves do meu carro para ele? Sem nenhuma dúvida, uma pessoa sensata jamais faria uma coisa daquelas. Mas como eu nunca fui muito sensata, resolvi arriscar. Já na garupa da moto, ele me pediu que segurasse assim na sua cintura e se apresentou: meu nome é Rogério, e o seu? O meu é Rita. Pronto, estávamos apresentados. Daí para diante, ele foi driblando o trânsito com a sua moto e logo chegamos ao portão da faculdade. E graças à ajuda dele, eu não cheguei atrasada. Aí foi que chegou o momento mais difícil: entregar a ele as chaves do meu carro. Sinceramente, eu hesitei no momento de entregar as chaves. Não nego que me senti insegura. Sim, porque no fundo, eu já tinha até decidido dar uma desculpa e não entregar chave nenhuma. E não entregar as chaves do meu carro para ele. Afinal de contas, por mais irresponsável que eu fosse, Eu não conhecia aquele rapaz. Eu nunca o tinha visto na minha vida. Seria maluquice da minha parte simplesmente entregar as chaves do carro a uma pessoa que eu estava vendo pela primeira vez. Aliás, vendo é na verdade força de expressão, porque como ele estava com o capacete, eu ainda não tinha visto direito o seu rosto. Mas foi então que ele tirou o capacete e eu fiquei impressionada. Era com toda certeza um rapaz muito bonito. Mas não foi exatamente a beleza dele que me impressionou. Na verdade, foi o seu olhar, a sua expressão. Ele tinha assim um olhar tão firme, um olhar tão franco, tão límpido, que com toda a sinceridade seria impossível ele ser uma pessoa desonesta. Sabe aquele tipo de gente que você olha e fica muito claro que se trata de uma pessoa confiável? Foi exatamente assim que aconteceu. Ele me transmitiu confiança logo no primeiro olhar. Um olhar forte, franco, penetrante. Um olhar de quem não tem nada a esconder. No entanto, antes disso, antes de ele tirar o capacete, eu fiquei insegura e acho que ele notou a minha hesitação. Tanto notou que falou: olha, se você preferir, você pode ligar para tua casa e pedir para alguém pegar o carro, né? Levar a uma oficina da sua confiança. Não, não, eu confio em você. Pega a chave. Percebi que ele ficou feliz com aquela minha manifestação de confiança. Então me pediu uma folha de caderno e começou a fazer algumas anotações: o seu nome, seu endereço, seu telefone. Ele escrevia e eu o observava, simplesmente encantada. Dava para notar que era uma pessoa especial. Antes de entrar na sala, ainda liguei para o meu pai e pedi que ele fosse me buscar depois da aula. Quando chegamos em casa, foi que eu contei para ele a história toda. E o meu pai, ele quase teve um troço. Você ficou maluca, menina? Mas tem cabimento se entregar as chaves do seu carro para um cara que você nunca viu mais gordo? Não, só você mesmo, viu? Sabe quando você vai ter esse carro de novo? Nunca. Sabe, quando meu pai falou assim, eu confesso que caí em mim. Sim, porque ele tinha razão. Só mesmo uma louca para fazer o que eu tinha feito. Era evidente que eu tinha exagerado na confiança. Foi então que ele ligou para o número que o Rogério havia me dado, e qual não foi a sua surpresa? O próprio Rogério atendeu na mesma hora, dizendo que o carro já estava guardado e que no dia seguinte ele já estaria providenciando o conserto. Naquela hora eu percebi que não tinha feito loucura nenhuma. Tive a certeza de que tinha feito a coisa certa. Meu pai, no entanto, não se deu por achado e quis ir até a tal oficina, conferir se ela existia de fato. Felizmente, eu consegui fazê-lo mudar de ideia, porque então eu já não tinha mais dúvida nenhuma de que o meu carro não poderia estar mais seguro do que estava. No dia seguinte, no meu horário de almoço, fui à tal oficina e constatei que ela existia de fato. E mais do que isso, que o meu carro estava praticamente consertado. O Rogério era mesmo um anjo que tinha caído do céu. E felizmente para mim, bem na minha frente. Menos de meia hora e meu carro estava pronto. Ele mesmo veio me entregar. Mostrou o que tinha feito, a peça que havia trocado, e quando eu perguntei o quanto lhe devia, mais uma vez, ele mostrou que era um verdadeiro anjo. Olha, Rita, eu só vou te cobrar a peça que eu tive de comprar. A mão de obra fica por conta, tá bom? Não, não, mas peraí, não é justo. Todo esse trabalhinho que você teve, trazer o carro até aqui, a manhã que você perdeu consertando. Não, não, mas deixa pra lá, olha, é só o guincho mesmo e a peça, viu? O conserto fica por conta. Aliás, o dono da oficina é meu chapa. Eu falei que o carro era do meu irmão e eu tenho crédito com ele. Não tem problema nenhum, se preocupe não. Eu insisti em pagar o serviço, porque francamente não era justo. Até que ele concordou em receber. Só que com uma condição. Tá certo. Então eu topo receber. Só que eu não quero dinheiro, não. Quando te sobrar um tempinho, se você quiser me pagar uma pizza, eu aceito. Que tal? Quando ele falou assim, eu confesso que senti uma coisa diferente. Cheguei até a levar um choque. Mas no fundo, no fundo, aquilo era tudo o que eu queria ouvir. Tentando disfarçar a minha emoção, eu então respondi: tá certo, tudo bem, não vejo nada demais. Quando sobrar um tempinho, eu te ligo e quito essa minha conta, tá bom? A gente se despediu com um beijinho assim na face. E eu senti naquela hora que o meu rosto queimava como brasa. Pensei comigo mesma: meu Deus do céu, que será que está acontecendo comigo? Por que essa excitação toda? Um cara que eu nem conheço direito? Bem, o que estava acontecendo? Eu ainda não sabia o certo, mas de uma coisa eu sabia, não tinha dúvida nenhuma. Não era tão simples. Senti medo do que senti. Porque não era uma situação simples para mim. Eu não era uma mulher livre. Eu era noiva há 3 meses, quase 4. Inclusive, estava usando a aliança de noivado. Mas não sei se de forma consciente ou inconsciente, eu escondia assim a mão para ele não perceber. Talvez ele até tenha visto a aliança, mas mesmo assim arriscou tudo. Meu noivo era uma ótima pessoa, muito querido pela minha família toda. E sinceramente, eu também gostava dele. Gostar, acho que é essa a palavra. Porque paixão mesmo, eu não sentia. Sabe aquela emoção, aquela coisa de tremer a perna, do coração saltar pela boca? Isso, sinceramente, eu não sentia por ele. Não sentia e nunca havia sentido, pelo menos não por ele. Senti agora, mas por uma outra pessoa. Meu noivo, essas alturas, já era advogado, estava inclusive se preparando para prestar um concurso para o Ministério Público. Se tudo desse certo, muito breve ele seria promotor. Entre namoro e noivado já se iam mais de 3 anos. Seria um absurdo eu tomar uma atitude que pudesse colocar em risco um relacionamento que muito breve acabaria em casamento. Mas como eu já disse no começo dessa carta, o bom senso nunca foi uma das minhas maiores qualidades. E o fato é que em menos de uma semana eu estava comendo a tal pizza com o Rogério. E o fato é que em menos de uma semana eu estava comendo a tal pizza com o Rogério, um moço que eu nem sabia direito quem era. A conversa, no entanto, fluía entre nós dois, como se já nos conhecêssemos há muito tempo, como se já nos conhecêssemos há muitos anos. Tudo era muito espontâneo. Parecia até que a gente já se conhecia de uma outra vida, até que ele tomou coragem e começou aquela conversa. Rita, olha, eu não quero que você pense que eu não percebo a diferença que existe entre nós dois. Você tem uma boa vida, você tem um belo carro, você faz faculdade, dá para ver que tem uma boa situação financeira, enquanto eu sou um simples mecânico, né? Um cara que mal conseguiu terminar o segundo grau. Mas de qualquer maneira, eu preciso te falar, até porque, se eu não falar agora, a gente talvez nunca mais se veja, e eu vou ficar me condenando por ter sido covarde. Olha, apesar de todas essas diferenças que existem entre nós, eu não sei o que me deu. Quando eu te conheci, eu fiquei meio passado, meio bobo. Acredite, Rita, eu me apaixonei por você. Sabe, naquela hora eu simplesmente perdi o rebolado. Coloquei a minha mão em cima da mão dele, que estava assim sua mesa, e deixei a emoção falar mais alto. Eu me sentia incapaz de raciocinar. E foi nessa noite, ali naquela pizzaria, e foi justamente nessa noite, ali naquela pizzaria, que aconteceu o nosso primeiro beijo. O meu primeiro grande beijo de amor. As carícias tiveram sequência, noite afora. E contrariando qualquer noção de bom senso da minha parte, acabamos a noite num motel. Era uma absoluta loucura o que estava acontecendo. Mas era, ao mesmo tempo, a loucura mais emocionante da minha vida. Era uma verdadeira corrente de amor e paixão, que eu, por mais força que fizesse, não conseguia represar. Nossos encontros continuaram acontecendo, tudo muito escondido, claro. Aquele era um segredo meu e dele. Embora cada dia que passava, era mais difícil controlar aquela paixão. Com ele, eu era outra. Eu era uma pessoa totalmente desconhecida para mim. Eu não me julgava capaz daquilo. Eu sempre condenei as mulheres que faziam aquilo que, agora, era eu que estava fazendo. Na verdade, eu estava agora provando do meu próprio veneno. Aquilo que eu condenava nas outras, eu estava fazendo. Em nome do amor ou da loucura, eu não sei. Nossos encontros continuaram. 5 meses de encantamento. 5 meses de encontros às escondidas, mas repletos de paixão. Foi uma noite depois de fazermos amor que ele começou aquela conversa. Rita, eu acho que chegou a hora de nós termos uma conversa muito séria. Olha, eu não quero que você pense que eu estou te pressionando. Não pense que eu te quero contra a parede, mas a gente precisa conversar. Eu me sinto muito feliz quando a gente está junto. Eu me sinto ótimo fazendo o amor com você, só que depois que a gente se separa, eu fico me sentindo muito mal, porque você sai daqui e vai direto para os braços do teu noivo e... Rogério, peraí, também não é assim, né? Você sabe muito bem que aquilo que eu sinto por você é diferente do que eu tenho com ele. O que eu tenho com o Adriano... Para. Rita, para, pelo amor de Deus, para. Não fala o nome desse cara, pelo amor de Deus. Você tá vendo? Você fica falando. O que eu tenho com ele é diferente. Só que não me interessa, Rita. Não me interessa. Se é igual, se é diferente. O que eu queria mesmo é que você não tivesse nada com ele. Deu para entender? Nada. Nem igual e nem diferente. Rogério, eu te entendo. Não, juro que eu te entendo. Só que, pensa bem, é complicado para mim. Seria maravilhoso poder te assumir, te namorar às claras, na frente de todo mundo, te levar na minha casa. Ou você acha que eu também não queria? Só que é difícil. Tem compromisso, tem um noivado de muito tempo, tem família na parada, tem uma porção de coisas que não dá para simplesmente passar por cima. Será que você não entende? Não, eu entendo sim. Aliás, pelo que você está me dizendo, eu devo entender que para você eu vou ser sempre o step. É isso? Você se diverte comigo, você gosta muito de ir para a cama comigo, mas não vai passar disso nunca. Rogério, por favor, não faz assim. Você está me pressionando. Eu preciso de tempo para encontrar uma saída, sei lá, uma solução. Mas, Rita, nós já estamos juntos há quase 6 meses, Rita. Sei lá, mas se você quisesse mesmo encontrar uma solução, eu acho até que já teria encontrado. Pra você é simples, né? É só dispensar um cara que eu namoro há 4 anos, né? Quase 4 anos de relacionamento, de quem eu sou noiva, que a minha família adora, e pronto, fica tudo resolvido. Olha, Rita, fácil por fácil, a minha posição é muito mais incômoda. Isso eu posso te garantir. A grande verdade é que você está acomodada nessa situação. Claro, né? De um lado você tem um cara que te diverte, que te dá prazer, né? De outro você tem aquele Mauricinho todo engomadinho, cheio da grana, que te dá segurança e não sei mais o quê. Quero dizer, se você tem as duas coisas, por que abrir mão de uma? Eu não tiro a tua razão. No fundo, você está certa. Rogério, não fala assim. Não seja injusto, não é isso. Ah, não é? Não é? Pois então, eu vou te dar uma chance de provar que não é. Tô te dando um mês para você se decidir. Um mês? Mas eu não posso resolver uma coisa dessa gravidade num espaço tão curto de tempo. Tá certo, Rita, tá certo. Então, 2 meses. 2 meses. O meu irmão que mora lá em Goiás, ele me convidou para ser sócio dele numa oficina. E eu só quero saber antes a tua posição, porque dependendo da tua resposta, eu vou aceitar a proposta dele. Eu vou embora. Você tem 60 dias para decidir o que você quer da vida. Rita, eu gosto muito de você, mas muito mesmo. Tô completamente apaixonado. Agora tem o seguinte, eu não vou ficar no banco de reservas o resto da minha vida. Até porque eu acho que mereço coisa melhor. Pensa bem. Você tem nada menos do que 60 dias. É tempo suficiente para você tomar uma decisão. Eu ainda quis argumentar. Mas ele não quis mais saber de conversa. Entrou no chuveiro, tomou banho, se vestiu, e o fato é que saímos daquele motel meio brigados. Não havia sido uma briga propriamente, mas nossa relação ficou estremecida. E o pior é que ele tinha razão. Eu estava mesmo acomodada naquela situação. Talvez lá no meu inconsciente eu desejasse até ficar com os dois, porque ele tinha razão, era uma posição cômoda minha. De um lado, eu tinha alguém que me dava segurança. De outro, eu tinha um homem que me dava o amor, o prazer que eu sempre havia sonhado para mim. Passei noites e noites em claro, pensando na decisão que de um jeito ou de outro teria de tomar. Eu sabia que mesmo que não tomasse decisão nenhuma, estaria, na verdade, abrindo mão do Rogério. Pensei em ser sincera com o meu noivo. Pensei em contar tudo pro meu noivo, juro que pensei. Claro que talvez não chegasse ao ponto de falar que tinha outro, mas pelo menos ser sincera, dizer a ele que não gostava dele o suficiente para a gente se casar. Só que chegava na hora e eu perdi a coragem. Eu queria dizer, mas chegava na hora, a voz sumia. Além disso, o problema não era apenas ele. Era uma situação toda, era a minha família, era a família dele, os nossos amigos, e confesso, aquele medo que me dava quando eu pensava que estaria abrindo mão da vida tranquila e segura que eu teria a seu lado para sempre. Meus encontros com o Rogério passaram a ser cheios de medo e de angústia. A cada vez que eu olhava para o seu rosto, a cada vez que nos amávamos, eu estremecia imaginando que pudesse ser a última. Por outro lado, à medida que o tempo passava, uma esperança ia crescendo dentro de mim. Quem sabe ele esquecesse aquela ameaça de ir embora para Goiás. Sim, talvez aquilo tivesse sido apenas um desabafo de um momento. Então, à medida que o tempo ia passando e eu sentia que não teria coragem para terminar com o meu noivo, crescia aquela esperança de que o Rogério também esquecesse aquele ultimato tolo, sem razão de ser. Pelo menos para mim, era tolo. No entanto, o momento que eu tanto temia acabou acontecendo. O prazo estabelecido acabou se esgotando, e então ele, que durante todo aquele tempo não tinha mais tocado no assunto, me fez a pergunta que eu tanto temia. E então, Rita, você tomou alguma decisão? Decisão? Sobre o que, amor? Você sabe, Rita. Com quem você vai ficar? Se é comigo ou se é com o teu noivo? De novo essa história, Rogério. Meu Deus do céu, que bobagem. Eu pensei até que você tinha esquecido. Só que eu não esqueci, Rita. E aí, você falou com ele? Não, eu sabia, eu tinha certeza. Você nunca queria terminar com ele, não por minha causa. Mas Rogério, Largue mão de ser criança. Nós podemos muito bem ficar juntos sem que eu precise desmanchar o meu noivado. Por que que você insiste com isso? Por quê? Porque é minha vida que está em jogo, Rita. Você tá na boa, né? Aí, de repente, você enjoa de mim, casa e fica tudo 10. E eu, Rita? E eu? Quem é que cuida do meu lado? Mas, Rogério, eu nunca vou te abandonar. Nunca. Eu te amo. Será que você não percebeu ainda? Ama, mas não larga o outro, né? E acontece que desse jeito não serve pra mim. Você me desculpa, mas é melhor a gente terminar. Rogério, eu te amo, não seja infantil. Ama mesmo? Então vamos lá falar com o teu noivo. Vamos lá, nós dois, juntos. Aí você fala pra ele o que você acabou de me dizer, que você me ama. E aí, sim ou não? Rogério, eu não posso. Foi o que eu pensei. Você não pode. Olha, Rita, eu acho que essa conversa tá muito... tá deprimente, viu? Eu tô triste. É melhor a gente se separar aqui mesmo. Adeus e boa sorte. Porque quanto a mim, tô puxando meu carro agora. Foi um dos momentos mais tristes de toda a minha vida. Hoje, no momento em que escrevo essa carta, está fazendo um mês que você me disse adeus. E eu ainda não consegui acreditar que você foi embora. Acho que cometi um grande erro te deixando partir. Porque desde que você se foi, Rogério, parece que a vida perdeu o encanto, perdeu o sentido para mim. Eu queria tanto que você estivesse aqui, escutando esse meu desabafo. Acho que você ia gostar de saber que acabei fazendo aquilo que você tanto me pediu e que eu não tive a coragem de fazer enquanto tinha você do meu lado. Desmanchei meu noivado. Sou novamente uma mulher livre, do jeito que você queria. Pena que você não está aqui para saber. Nem me deixou qualquer pista para que eu pudesse te procurar. Sei apenas que você foi para Goiás. Pelo menos foi o que você disse que faria. Mas não sei em que rua, não sei em que bairro, nem mesmo em que cidade. Porque isso você não me disse, nem contou para ninguém, nem mesmo para o teu ex-patrão, com quem eu fui conversar, na esperança de te encontrar. Mas eu não desisto, sabe, Rogério? Ao contrário de mim, você sabe onde eu estou. Você tem o meu número. Você tem o meu endereço. Pode entrar em contato comigo a qualquer momento que quiser. E é essa esperança que me mantém do lado do telefone. Uma hora dessas, eu tenho certeza de que a saudade vai apertar aí o teu peito. E você vai sentir vontade de ouvir a minha voz. E quando você telefonar, eu vou estar aqui. E vou poder dizer que você pode voltar. Porque agora não tem mais noivado, não tem mais noivo, não tem mais família, não tem mais medo, não tem mais covardia, não tem mais insegurança, não tem mais nada que me impeça de assumir esse amor. Eu compreendi, Rogério, nesse curto espaço de tempo, que não há segurança nesse mundo que possa substituir o amor. E mesmo que eu tenha de te pedir de joelhos, você vai voltar para mim, eu sei. Vai voltar, porque eu te amo, Rogério. E sei que você também me ama. Desde aquele dia que você me deu carona na sua moto, eu tive medo de que você fosse um ladrão. E o melhor é que eu não estava enganada. Você era mesmo um ladrão. Você não roubou o meu carro, mas acabou roubando meu coração.
E You can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant.